Então, quando se trata dessa questão da injustiça social, a necessidade de pensar um novo direito mais abrangente, com foco na dignidade da pessoa humana, mas com uma conceituação mais plena, ampla, ou seja, não se interpretando a questão da discriminação simplesmente como deixar de fazer, deixar de discriminar, ou, em outras palavras, as chamadas discriminações diretas, né? Mas também aquelas indiretas, ou seja, aquelas discriminações que elas se arrastam ao longo do tempo, que muitas vezes são imperceptíveis, que não se tem um marco expresso na legislação que diga é ilícito, porque quando se diz que é proibido, que é ilícito, é tranquilo, porque aí as pessoas evitam a prática. Agora, quando não se diz que é ilícito, e aí fica realmente naquele âmbito, que é um âmbito praticamente de difícil detecção ou imperceptível, é que aí a discriminação ela é muito mais devastadora, ela é muito mais grave, ela é muito mais séria, e muitas vezes o enfrentamento é muito mais difícil. Daí a inserção ou o enfrentamento por intermédio das ações afirmativas. A importância de se ter as ações afirmativas como um remédio jurídico para esse tipo de discriminação também indireta, que, quando se arrasta ao longo do tempo, ele acaba por implementar uma sociedade altamente discriminadora, discriminatória, e uma sociedade que, para se coibir, se afastar essa injustiça cultural, é preciso se adotar medidas ainda mais drásticas. Então, no ordenamento jurídico nacional, nós já temos hoje, na própria Constituição, alguns dispositivos que expressamente vão nos dar, digamos, todo o respaldo para essa ação afirmativa, e aqui não somente, senador, em relação às cotas nas universidades, mas também especificamente nos concursos públicos. Ou seja, nós temos um suporte constitucional que nos dá elementos, que nos dá base para irmos além. A Constituição Federal, lá no artigo 7º, inciso 20, ela já vai nos indicar a impossibilidade de se ter qualquer tipo de discriminação no que se refere ao acesso ao mercado em termos de gênero, né? Então, não é possível se ter a discriminação em termos de gênero no que se refere ao acesso ao mercado. Também a Constituição Federal, no artigo 37, inciso 8º, já vai falar das cotas para os deficientes físicos, acesso aos empregos e aos cargos públicos com percentual diferenciado justamente para os deficientes. Não somente isso, não somente a Constituição propriamente dita, mas toda a legislação que sobrevém, ela também vai dar suporte, vai dar amparo para uma política diferenciada, afirmativa, no que se refere à questão racial no Brasil. Nós temos a Lei 10.172, que trata de medidas para combate à discriminação de acesso ao ensino superior. Temos a Lei 10.558, que dispõe sobre a implantação de estratégias para a promoção de acesso ao ensino superior a pessoas pertencentes a grupos desfavorecidos. Nós temos a lei, agora mais recente, né, a 12.288, que é especificamente o Estatuto da Igualdade Racial. Ou seja, acervo normativo, suporte normativo nós temos para avançarmos nessa política apta, né, a se promover uma efetiva igualdade no que se refere à questão do tratamento da população negra no Brasil. Os dados, e aqui já entrando mais na questão das cotas no âmbito das universidades, porque duas ações discutem no Supremo a questão da constitucionalidade dessas cotas. São ações que estão sob a relatoria do ministro Ricardo Lewandowski no Supremo Tribunal Federal. Audiências públicas já foram realizadas com amplo debate com representantes da sociedade civil, especialistas, para poder subsidiar o Supremo Tribunal Federal com aqueles dados, aqueles elementos considerados imprescindíveis para a decisão definitiva a respeito do tema, e o Supremo Tribunal Federal ainda não tem aí, né, uma posição definitiva, mas o processo está em andamento, e a Advocacia Geral da União está defendendo irrestritamente a constitucionalidade dessa política de cotas. Com uma convicção muito clara por parte da Advocacia Geral da União, baseada não somente na questão histórica, mas principalmente nos dados. E o lado positivo, né, dos dados é justamente esse, né? Eles acabam viabilizando e permitindo que o administrador público, que o gestor público, que as próprias casas legislativas, elas passem a ter a ciência, né, desses dados, de modo a dar um tratamento adequado e de se implementar políticas públicas que venham efetivamente a ajustar, né, eventuais distorções que possam haver. E aqui, especificamente no que se refere à questão da política de cotas, a Advocacia Geral da União vem fazendo essa defesa irrestrita no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Os dados vão atestar que, em relação... Há uma diferença muito evidente quando se trata de nível de escolaridade entre a população, da população negra em relação à branca, uma diferença de aproximadamente 2 anos em termos de escolaridade, ou seja, da média. A média, quando você coloca em comparação a população negra em relação à branca, nós vamos ter, dado, né, não há o que se discutir, uma diferença de 2 anos de escolaridade. É essa a média. Então, isso não fica só restrito, obviamente, à escolaridade, porque é um fato certo de que quanto menor o nível de escolaridade, menor também a renda. Porque isso vai ter um impacto direto também na questão socioeconômica. Então, na verdade, é um processo. Que é daí a necessidade de se ter uma política pública efetiva que venha a viabilizar a inserção da população negra no âmbito das universidades, ou seja, o acesso ao ensino superior efetivo, de modo a capacitar, aparelhar essa população, que hoje ainda está, sim, numa margem de discriminação, por conta dos dados, não somos nós que afirmamos, né? Por conta dos dados, justamente de modo a ao se assegurar um ensino superior, se permitir uma formação adequada para que se possa também aparelhar a população negra ao mercado de trabalho, para que ela possa disputar uma vaga no mercado de trabalho em pé de igualdade. Mas daí, se chegar nesse ponto de se ter esse tratamento igualitário, é preciso haver, sim, por parte do poder público, a adoção de medidas efetivas que possam tornar aquilo que hoje é o ideal uma realidade, ou seja, a concretização dessa igualdade material, que hoje, infelizmente, no país, nós ainda não temos. Os dados do IBGE de 2010 já atestavam que, do censo, atestavam que dos 12,7, aqui só para dos 16,2, perdão, milhões de brasileiros que vivem em condições de miserabilidade, 11,5 milhões são pardos e negros. Quer dizer, os números, eles são realmente assustadores, né? E quando se trata de rendimentos, os dados do IBGE, agora de 2009, mas por que falo 2009? Porque vem se arrastando ao longo do tempo, desde 2006, é um dado inalterado, que não se altera. Desde 2006, o que há em termos de renda é que, quando se compara a renda do homem branco e da mulher branca com a renda do homem negro e da mulher negra, o homem branco e a mulher branca ganham, em média, o dobro do que o homem negro e a mulher negra daqueles que já estão inseridos no mercado de trabalho. Quer dizer, são dados que atestam a necessidade de se ter uma ação célere, rápida, do poder público, de modo a se assegurar a efetiva igualdade de oportunidades. Há uma crítica, a crítica principal, digamos assim, que é feita, senador, em relação à questão da política de cotas nas universidades, é de que essa política de cotas não deveria ser, esse recorte, ele não deveria ser um recorte racial, deveria ser um recorte social. Ou seja, não deveria se assegurar a cota para o negro, deveria se assegurar a cota para o pobre. E aí, Frei Davi, essa crítica que se tem de que deveria ser da cota para o pobre, ela também vai ter aí, digamos, uma questão muito, muito clara no que se refere aos dados, porque os dados também vão atestar que é muito mais fácil sair dessa condição de miserabilidade o branco pobre do que o negro pobre. Daí, quando se trata, portanto, da importância dos dados, que é sempre importante que a gente destaque. Algumas semanas atrás, nós tivemos a oportunidade no Supremo Tribunal Federal de fazer a defesa, a sustentação oral, no caso da constitucionalidade da Lei Maria da Penha. E lá naquela sustentação oral, eu tive a oportunidade de expor aos ministros supremos os dados da violência contra a mulher. Então, os dados, eles espancam qualquer tese no sentido contrário à eventual inconstitucionalidade. E a mesma realidade a gente vê aqui quando se trata da questão da política de inclusão da população negra. Porque os dados, eles vão realmente atestar essa facilidade que o branco pobre tem. Não é fácil, porque é difícil para todos, mas comparando o grau de acesso, né, esse branco pobre realmente ele vai ter uma facilidade a mais do que o negro pobre. Daí não poder se confundir a política de cotas raciais com a questão da gravidade, da questão da desigualdade social. Precisa, sim, se ter política, obviamente, né, de se combater a miserabilidade no país, né, tanto para negros quanto para brancos, é verdade, mas a questão do acesso ao ensino superior e a consequente formação desse só para dizer, então, que no que se refere a questão da política de cotas, há uma relação direta, porque se você tem um acesso à formação, você passa a ter um acesso com muito mais facilidade ao mercado de trabalho. E se você tem um acesso ao mercado de trabalho, você passa a ter acesso a uma renda. A uma renda, muitas vezes, diferenciada. E aí, quando você passa a ter acesso à renda, por óbvio, a questão social também ela é solucionada. Daí a importância dessas políticas estarem muito bem encadeadas umas com as outras, casadas umas com as outras. E aqui, já finalizando e agradecendo a generosidade aqui do senador com relação ao tempo, né, e já pedindo desculpas aí também por tê-los cansado, de dizer que a Advocacia Geral da União, nessa missão que lhe confere a Constituição de fazer a defesa das políticas públicas, né, se houver aí uma deliberação, e aqui envolvendo não somente as casas legislativas, como os poderes públicos constituídos, no sentido de se implementar uma política dessa ordem, senador, de cotas também no âmbito dos concursos públicos, né, é missão da Advocacia Geral da União promover, com todo o seu aparelhamento, com toda a sua estrutura, com todo o rol de advogados públicos, a defesa também irrestrita dessa política. Então, com essas palavras, né, agradecendo mais uma vez, a Advocacia Geral da União destaca aqui que está à disposição, né, e agradecendo também a oportunidade de participar desse debate tão rico para a sociedade brasileira. Muito obrigada pela atenção.
Doutora Cleice Maria Fernandes Mendonça falou aqui pela AGU. Eu lhe confesso que ontem à noite me ligaram lá da AGU que Vossa Excelência estaria conosco aqui para defender a tese, principalmente das cotas nas universidades, e, naturalmente, também daria a sua opinião, como deu aqui no final, nas cotas do serviço público. Eu tinha certeza do brilhantismo da sua palestra, como foi aqui, porque eu acompanhei um pouco lá no Supremo também, até tive lá numa oportunidade fazendo depoimento, e eu queria, mais uma vez, dar uma salva de palmas para a AGU, aí, que é a que está nos defendendo em todas as instâncias. Parabéns, doutora. Eu quero registrar a presença conosco já do Júlio Evangelista Santos Júnior, que é coordenador da Igualdade Racial de Cubatão, São Paulo, acompanhado da Karina Cruz Gonçalves, que é da Secretaria de Cidadania e Inclusão Social, também de Cubatão. Vamos agora passar para o doutor Georges Lamazieri, diretor-geral do Instituto Rio Branco. O Instituto Rio Branco tem adotado um sistema que todos nós sabemos e que merece também as nossas palmas. Antes mesmo da fala.
Queria agradecer ao senador Paulo Paim pelo convite, pela oportunidade de estar aqui presente e, na sua pessoa, cumprimentar os outros membros da mesa. Recordando que, acho que há 10 anos ou mais, participei também de uma audiência sobre a sua presidência. Quando eu trabalhava, era membro do GTI, com o Ivair e outras pessoas, Carlos Moura e vários outros colegas, e houve minha participação foi em função de representante da SECOM, para ver a questão da imagem, na propaganda pública, governamental.
Você é mais velho do que todos, mas aqui. Eu estou em todas.
E eu também, né? Bom, é um prazer grande, então, novamente estar aqui, e me cabe falar um pouco do nosso programa de ação afirmativa no Instituto Rio Branco, Bolsa Prêmio de Vocação para a Diplomacia. Essa bolsa foi instituída com a finalidade de proporcionar maior igualdade de oportunidade de acesso à carreira de diplomata e acentuar a diversidade étnica nos quadros de Itamaraty, um pouco que o doutor Mário Teodoro já falou, que o Itamaraty, a diplomacia, também tenha mais, cada vez mais, a cara do Brasil. E isso é uma coisa muito importante para nós. E, embora não seja o tema da reunião, também buscamos a diversidade regional cada vez maior. E hoje, recentemente, desde o ano passado, se não me engano, podemos fazer o concurso ao mesmo tempo nas 27 capitais brasileiras, da primeira à última etapa, são quase 5 meses de concurso, que é uma coisa extraordinariamente nova. Eu, quando fiz o concurso há 34 anos atrás, começava-se meramente a primeira prova nas suas capitais, e algumas delas, poucas, e depois tinha-se que vir para Brasília, e tudo isso implicava custos, uma série de coisas que estão sendo democratizados para essa feitura do concurso ao mesmo tempo nas 27 capitais. O nosso programa foi lançado em 21 de março de 2002, em comemoração ao Dia Internacional para a Eliminação da Discriminação Racial, por meio de protocolo de cooperação firmado, preciso dizer que não é só o Itamaraty, Ministério das Relações Exteriores, da Justiça, da Cultura e da Ciência e Tecnologia. O programa já concedeu 382 bolsas para 231 bolsistas. 17 ex-bolsistas foram já aprovados no concurso de admissão à carreira de diplomata integrado ao Serviço Exterior Brasileiro. É importante dizer que essa bolsa é fundamental, porque, obviamente, um concurso tão difícil, como muitos outros da esfera pública, mas o nosso tem, em média, 7 mil, 9 mil candidatos para entre um mínimo de 20 e poucas e um máximo de 100 vagas, exige uma preparação especializada. Frequentemente, o recurso a professores ou a cursos preparatórios, obviamente caros, que é um diferencial que poderia ser excludente. E a bolsa permite que, até certo ponto, essa diferença seja diminuída, porque podem pagar os melhores cursos, os melhores professores na preparação. O processo seletivo constitui uma prova objetiva, da qual participaram, no último processo, 1.110 candidatos, seguida de entrevista técnica com uma banca, comissão interministerial, composta desses órgãos que eu já mencionei antes, Fundação Palmares, CEPI, Itamaraty, vários outros. O último processo seletivo terminou recentemente, em 22 de março. Importante dizer que, mesmo para aqueles que não têm sucesso de entrar na carreira, eles têm uma formação profissional diferenciada e, evidentemente, melhora as suas chances de entrar em outros concursos ou de, até na vida privada, no mercado, ter uma qualificação suplementar. O número de bolsas do programa começou em 20 e 30, passou a 30 a 40 no período 2004-2008 e hoje está no patamar de 60 a 70 bolsas anuais desde 2009. Coisa que é importante observar, que pouca gente aquilata, eu mesmo, antes de chegar ao Rio Branco, não imaginava, que o programa de ação afirmativa representa hoje 40% do orçamento do Instituto Rio Branco. O orçamento anual do Instituto Rio Branco é em torno de 4 milhões e meio, R$ 1.740.000. São apenas para esse programa e não se esgotam aí os gastos com o programa, porque, claro, que uma série de gastos passam também para as nossas despesas correntes, como recentemente as passagens para os bolsistas que vieram fazer entrevista em Brasília. Portanto, repetindo, 40% do nosso orçamento, e intocável, não mexemos nisso, não sofre corte, é nada, é destinado ao programa de ação afirmativa. Como já referi, mas é importante repetir, as entidades parceiras dessa política de Estado são, além do Ministério das Relações Exteriores, o MCT, por meio do CNPq, que tem oferecido tradicionalmente 12 bolsas a cada edição, e os Ministérios da Cultura, Fundação Palmares, a Secretaria de Direitos Humanos e a CEPIR, que participa da comissão ministerial que gere a etapa final do processo seletivo. Um dado interessante, já mencionei o número absoluto, 17 ex-bolsistas são hoje diplomatas em função desse programa, mas é importante dizer que, dos bolsistas como um todo, 8% já passaram no concurso, que é um dado importante. Do total de bolsistas, portanto, 8% já passaram no concurso, são diplomatas. Nível bastante elevado se comparado à taxa geral do concurso, que é de 5% a 1,5% dos candidatos que logram a sua aprovação. Outra coisa importante que eu já mencionei, mas é sempre bom ver, há um elemento subjetivo, há um efeito não quantificável, que é maior divulgação da carreira, maior interesse pela carreira da população afrodescendente, a ideia de ter a bolsa, a ideia de saber que existe esse prêmio vocação aumenta o interesse, atrai mais candidatos E, por fim, também, de novo, mesmo os que não passam, têm a oportunidade de, por alguns anos, terem um estudo tão especializado que seguramente facilitará eles no campo das relações internacionais, que não se cinge, não se reduz à carreira diplomática, mas ao mercado de trabalho, a empresas multinacionais, brasileiras ou estrangeiras, e até a outros concursos públicos de igual dificuldade. O ano passado, 2011, o Instituto Rio Branco inovou, o Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores, por decisão do Ministro das Relações Exteriores, inovou, estabelecendo uma reserva de 10% das vagas da primeira fase para candidatos afrodescendentes. Significa que, na primeira prova, que é a mais difícil, porque é a que reduz um universo de milhares de candidatos a um universo de 250, e que tem um grau, vamos dizer, de aleatoriedade maior do que uma prova discursiva, por ser uma prova objetiva, essa prova, além dos candidatos que passam meramente pela sua nota, tem 10% de candidatos afrodescendentes que continuam competindo até o final do concurso. Foi uma grande inovação. Por fim, uma observação, que o Ministério das Relações Exteriores e o Instituto Rio Branco inovaram ao lançar esse programa de ação afirmativa em 2002 e que, desde então, 10 anos passados, é a única carreira pública de Estado que tem esse mecanismo. Muito obrigado.